Hey, what's up? Lexus aqui.
Juvas Oliveira.
E hoje nós trazemos no nosso podcast...
Helder Rocha.
Helder Rocha.
É isso aí, esse cara aqui, esse cara saiu do Brasil pra Portugal e a gente quer saber como é que é essa transição, né?
Ah, entendi. Bom, se você tem esse sonho de sair, a gente trouxe um exemplo vivo, eu nem sabia. A gente trouxe um exemplo vivo de como sair do Brasil e ir para Portugal.
É, de um jeito legalizado, é claro, né? É óbvio. Porque tem muitos meios que você vai, né?
Sim.
E corre-se o risco de voltar, você deportar, né? E aí lascou.
Tem os loucos, não, né? Os coiotes.
Tem os coiotes. Tem coiote por lá de lá?
Não tem.
Estados Unidos, ele tá em Portugal. E aí fala um pouco aí como é que é esse negócio. Porque, lógico, ele estudou antes de ir. Lógico, ele ia sair aqui como um louco. E como é que é?
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Do Ju.
Tamo junto.
Agradecer o convite da galera do podcast aí. É uma honra estar aqui com vocês. Enfim, falando um pouquinho dessa história, foi o seguinte: eu morava aqui em Brasília, trabalhava com um carro já há muitos anos, acho que o Juba já sabe disso, né, Juba?
Trabalhamos juntos.
Chegou a ter a oportunidade de trabalhar comigo no passado, e aí veio a pandemia, né? Ninguém esperava, veio a pandemia e a gente tem que meio que se reinventar nessa questão. Mas na verdade o que acontece? Eu já vinha planejando uma questão de sair do Brasil, ter essa experiência de morar fora já há alguns anos, e a pandemia fez com que eu acelerasse esse processo. A verdade foi essa, porque o que aconteceu? Eu tive uma experiência de trabalhar também com jogos eletrônicos por algum período, né? Foi quase 2 anos trabalhando com jogos eletrônicos, então eu vendia carro, tinha jogos eletrônicos, só que aí a pandemia as coisas foram se agravando e eu, já estudando essa questão de sair do Brasil, vi que Portugal era uma grande oportunidade para mim e para minha esposa, porque a profissão dela é muito requisitada lá. Ela é protética, né? Existe uma escassez muito grande na profissão dela lá, da mão de obra. E aí eu vi isso, lendo, estudando, peguei e falei pra minha esposa, falei, olha, acho que é uma oportunidade boa até mais pra sua profissão do que pra mim, porque eu ia pra realmente procurar, recomeçar a vida, né? E desde o início ela topou. E já faz 1 ano e meio que a gente tá lá. E graças a Deus as coisas vêm acontecendo muito. Teve muitas experiências, assim, não é só alegria, tem a parte que tem a dificuldade também. Mas nesse período de 1 ano e meio eu consegui me estruturar muito bem lá.
Você trabalha de quê?
Eu sou vendedor de carro lá.
Vendedor de carro lá?
Sou, exatamente.
Ah, por isso que ele conseguiu o carro aqui. Atravessou, ele.
Mas aí é uma coisa bem difícil de acontecer, né?
É muito difícil. Na verdade, o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu não tinha nos meus planos de comprar um carro inicialmente por conta dessa questão de ter que se estruturar no país. Porém, eu peguei uma oportunidade de um brasileiro que estava voltando, um brasileiro que desistiu, né, em função da adaptação. E ele acabou botando o carro para venda e não conseguia vender, foi chegando perto da hora dele pegar o voo, né?
Faltando, como um bom vendedor.
Faltando poucos dias para ele voltar. E aí eu peguei e falei para ele assim, rapaz, crio 2001, pensando, tenho 500 euros, se quiser eu te dou 500 euros nesse carro aí. Aí, pô, é pouco. Eu peguei e falei assim, eu tenho 540 euros aqui, ó. Tá aqui, 540 euros. E ele, nessa necessidade, nessa urgência de ter que voltar pro Brasil, acabou aceitando, né? Então eu comprei o carro por 540 euros, um Clio, né?
2001.
E o maior questionamento das pessoas, ah, mas 540 euros você converte, vira, na época acho que dava 7. Uhum. Né? 3 mil e poucos reais, vamos levar nessa linha de raciocínio.
Compra aqui, independente.
Só que a verdade é o que eu falo para muita gente, que quando se vive na Europa, a gente não tem que se basear na conversão, tem que se basear no ganho de lá. Porque se eu ganho em euro, eu gasto em euro. Então, sim, quando que você ganha em reais, você compraria um carro por 540 reais. Eu acho que é a forma de pensar mais correta. Por mais que fosse um pouco mais, mas um carro nessa mesma linha de pensamento aqui hoje, se brincar, tá na casa de uns 12, 13 mil reais, vamos botar, né?
Uhum.
10 salários mínimos do país.
É isso mesmo.
É o que é.
Ou seja, o poder aquisitivo do salário mínimo hoje não se compara com o poder aquisitivo do... Lá tem salário mínimo?
Tem. Salário mínimo lá hoje custa 760 euros. É o ganho mínimo. Qualquer um chegar lá, arrumar um emprego, vai ganhar isso.
Se vive bem, dá pra se viver bem com esse salário?
Eu costumo falar pras pessoas que... que vão para Portugal. Sim, Portugal não é o melhor país do mundo, essa... tem as dificuldades como todo lugar tem. As pessoas vivem muito o sonho americano, né? Quando falam assim, cara, Estados Unidos, ganhar dinheiro, etc. Não, a minha intenção de sair, basicamente, era a qualidade de vida, a educação da minha filha e a segurança. O dinheiro, lógico, é importante, mas se eu conseguir atingir essa questão da segurança e a educação da minha filha, o dinheiro vai para o terceiro plano nessa questão aí. Né? E lá, você ganhando 760 euros, eu falo isso para todo mundo, porque assim, não é um país para pessoas fracas. Quem vai para Portugal tem que ter coragem de ir. Porque dentro da Europa é um dos países com o menor salário mínimo da Europa. Portugal é um dos menores, né? Porém, tem muita oportunidade de emprego. Se a pessoa for uma pessoa batalhadora, uma pessoa que corre atrás, ela vai conseguir arrumar um ganho um pouco melhor do que o mínimo, né? Então ela vai conseguir se adequar ali nas condições de viver no país. Mas mesmo que sejam 760 euros, eu costumo falar que se for duas pessoas, marido e mulher, assim, marido e mulher ganhando 760 euros, eu acredito que vai conseguir ter uma vida, até uma condição boa lá.
Né? Dá sentido. Pra se viver bem, né? Existe alguma discriminação quando você chega
para o emprego? É verdade. Por ser brasileiro?
Por ser brasileiro.
Na verdade, é o que o pessoal fala de xenofobia, né?
É isso mesmo.
Na verdade, existe. Existe muita xenofobia. Só que, assim, vivendo lá, tendo a experiência lá, eu parei para refletir sobre a xenofobia aqui também, aqui no Brasil, né? Porque a gente fala, tu vai para outro país, as pessoas vão te tratar mal, e no Brasil a gente não vivencia isso. Na verdade, a gente vivencia isso aqui também. A questão é que você é brasileiro, entendeu?
Você não passa
pela xenofobia. Às vezes sim, talvez por questão regional, a pessoa pode
ser sofreu
algum tipo de xenofobia, mas... É, dificilmente você vê um latino, um boliviano, um chileno, um argentino, um venezuelano trabalhando em cargos importantes aqui.
É verdade.
Então tu tem que ter essa linha de raciocínio também, né? Por que que lá em Portugal você já vai chegar num cargo importante e você, se você não conseguir, você vai dizer que é xenofobia? Não, não é. Você tem que correr atrás, tem que trabalhar, você tem que lutar, você tem que fazer a sua parte, é verdade.
Mas há um respeito então. Se você fazer a sua parte, há um respeito de ter o reconhecimento.
Exato, assim, eu já sofri com a xenofobia, mas não é uma coisa que eu aceitava e nem degladiava com isso. Tratava como se fosse um desafio para mim, vamos dizer assim. Porque eu sabia que poderia acontecer, eu fui sabendo que poderia acontecer.
E até se não pensar assim, o cara se arrebenta, volta.
Exatamente, e tem muitas pessoas lá, Jonas, que acabam se entregando para esse tipo de situação. Começa a entrar em depressão, enfim...
Aí volta.
Por conta dessa dificuldade. Mas, poxa, eu dei um exemplo. Eu tenho 39 anos. Pô, batalhei a vida inteira e continuo batalhando. Vou chegar num país novo e vou conseguir tudo em um ano?
É.
Se no Brasil 39 anos foi difícil, imagina em outro país. Não
consegui não.
Então, não é diferente. A gente tem que batalhar e correr atrás dos nossos ideais.
E o choque cultural? Como é que funciona? Porque é outro idioma, lógico, que é um pouco semelhante, né?
É o mesmo idioma, só que com culturas diferentes.
Isso, um choque cultural.
Como é linguístico, né? Vamos dizer. Porque tem muito sotaque, no início você estranha a forma deles falar, algumas palavras são diferentes.
Fala atropelado também, irmão?
Ixi, eles... Também não, porque eu acho que a gente não fala.
Você vai falar, você vai ver. É porque eu digo assim, você vai vender um carro. Tem um componente lá que é outra parada, né? Eu acho que a pronúncia...
Tipo celular, você junta um celular de outra coisa.
Telemóvel.
Se o cara chega falando pra mim, cadê o telemóvel?
Cadê o telemóvel? De garçom?
Telemóvel, o cara vai associar.
Ah, existem muitas palavras que com o tempo você olha assim, caraca...
Já tô falando.
Tem muitas que são engraçadas até. Você comeu um pãozinho lá e o pessoal chama de cacetinho o pão, né?
Ah, é Portugal, é verdade.
Cacetinho. Eu nunca comi um cacetinho por conta da palavra. Sempre eu pedia outro pão em outro formato.
Se não deu outro.
Quero um desse aí, ó. É isso aí.
Meu cacete. Meu cacete que você tá pedindo?
É mesmo? Como é que pode, né?
O café com leite é garoto, né? O pessoal chama de garoto. Aí o pessoal, não, garoto não.
Garoto. Comi um garoto.
E garoto lá, como é que é?
Menino?
Miúdo.
Miúdo.
É, miúdo. A gente chama de miúdo.
Menino. E menina miúda?
Miúda.
Que miúdo, puxa.
Exatamente. E rapariga usa muito. Rapariga usa muito.
Rapariga é moça. Usa muito. É mulher, é tipo uma moça?
É, moça. Tipo moça.
Aí a gente fala, aí, irmão, aí chega lá, aí, rapariga.
Aí eu uso
menina. Assim. Rapariga ruim.
Eu uso menina pra moça. Eu uso a palavra menina, né? Porque é um termo também muito utilizado.
Usa lá?
Você não chama uma menina, você chama de miúda. E a moça se chama de menina.
E se chamar de rapariga, tá normal?
É normal, só que eu não consigo me habituar, a verdade é essa.
É porque aqui é a zoeira, pô. A rapariga aqui é a zoeira no Brasil. Não tem como ser, né?
Eu não vou chamar não, porque no dia que chamarem minha filha, eu não vou gostar.
Mas tem que aceitar, é que nem cacetinho. É um negócio que você não consegue associar, né? Você tá no Brasil, pô, isso é sacanagem.
Tem um negócio da você trabalhar no ônibus, é o ônibus?
É, não, o ônibus é autocarro.
Autocarro?
O nome do...
Tem aquele negócio do ônibus ou era da bolsa?
Não, bolseta é uma pochetezinha, né? É uma bolsinha, né? Pequena.
Chama, exatamente.
É, uma fenda,
é, mas enfim, tem muitas palavras que, com o tempo.
Mas hoje você fala o português de Portugal tranquilão?
Eu uso algumas palavras, né? Só que eu não uso sotaque, não consigo usar o sotaque.
Mas a galera entende.
Você tá lá há quanto tempo?
Um ano e meio.
Mas a galera entende, né?
Não tem sotaque, não pegou sotaque.
Mas eu não vou pegar sotaque. Se fosse pra pegar, eu já teria pego.
Sim,
já. Porque eu uso as palavras porque eu me habituo no meu trabalho, tenho que lidar com as pessoas, né? E acaba que faz parte a gente ter que usar os termos, né?
Português de Portugal.
É, exatamente, né? Mas eu acho muito feio.
É mesmo?
O sotaque deles eu acho muito feio.
Me dizem, e também já pesquisei, não sei se é verdade, provavelmente seja, que tipo, eles levam ao pé da letra. Você chega no restaurante e fala, tem sal, o garçom olha pra você e fala, tem.
Ah, boa parte disso é piada, né? Boa parte disso é piada.
Porque não é possível, pô. Não, porque ele não te traz. Se tu não
é entende. Porque o português, eles... Eu acho que o europeu, talvez.
Uhum.
Porque eu tive a experiência de ir para a França, de ir para a Espanha já nesse período, né? Conhecer a passeio. E você percebe que eles são meio frios nas respostas. Não é igual o brasileiro. O brasileiro, sei lá, o brasileiro parece que tem alguma coisa a mais.
É tipo, irmão, tem sal, tá? Tem, vou trazer para tudo.
O brasileiro, você é tão habituado com o brasileiro já ser espontâneo, nas coisas que quando você chega num lugar que ele não é,
ele é mal
reclama, você já reclama. Então, lá em Portugal, não, você vê que o pessoal é meio frio, cara. Você entra no shopping, é impressionante, ninguém te pergunta nada. Você fala assim, cara, ninguém quer vender. Ninguém
na
quer
loja,
vender.
É
na loja, ninguém quer vender.
Sonho de consumo.
É impressionante, cara. Eu olho para um lado, olho para o outro, assim,
faço. Se tu não pedir ajuda, eles não.
Não vai, não. Não tem nenhum que vai, nenhum. E é todas as lojas. Você entra.
Mas é porque é uma falta de educação, por exemplo. Se eu vou trabalhar lá e eu dou um bom dia, esquece atendido, é uma falta de educação, digamos?
É porque. Vou citar como exemplo na empresa que eu trabalho. Quando eu fui pedir oportunidade de emprego na empresa, eles falaram que não, porque brasileiro não, porque preconceito, cultura. Aí eu já estava pronto para essa resposta na época, né? E acabei que eu consegui convencer ele de ingressar na empresa para trabalhar da minha forma, do meu jeito.
Mostrar como é que
é. É. Só que aí o que acontece? Eles queriam me ensinar um método, o jeito deles serem lá, e eu falava, cara, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. O Oliveira sabe como é que eu sou na abordagem trabalhando. Na época que a gente trabalhou na Saga. Sou espontâneo, brincalhão, tento trazer o cliente mais para perto de mim. Eu comecei a fazer isso com os clientes lá em Portugal. E aí acabou que começou a dar um resultado muito grande para mim.
Indicação e tudo mais.
O método de trabalho que eu utilizava aqui, que eu já trabalhava aqui, eu comecei a utilizar lá. E aí eles começaram a acompanhar esse meu jeito de trabalhar. E aí viram que, pô, realmente... Fazia todo sentido aquilo que eu falava. E hoje praticamente a empresa toda é uma empresa portuguesa. São brasileiros, filhos de portugueses, né? Os donos lá. E acaba que as pessoas hoje, praticamente todo mundo trabalha da mesma forma que eu. Por conta dessa abordagem, vamos dizer assim, né?
E você trouxe essa cultura nossa pra lá, um pedacinho, né?
Exatamente. Então assim, isso faz... Eu acho que é uma bobagem deles achar que a gente... Tentar se aproximar do cliente vai trazer um desconforto.
Mais vantagem.
Eu prefiro ter um não.
Sim.
Porque, sem saber se vai querer ou não.
Como não?
Entendeu?
Não,
mas
não tá lá.
Cai dúvida pra mim.
É, eu vou. Não, já tenho, então vamos atrás do sim. Vamos, né? Acho que funciona dessa forma.
Até porque tem muita gente que vai na dúvida se vai comprar ou não e precisa daquele cupomzinho.
Exatamente.
Tem gente que tá com assim, aí de repente o vendedor dá aquela vantagem, dá aquela facilitada e pronto, se decide de vez ali com o vendedor.
Justamente, eu acho que eu acredito que o cara tá lá pra tirar a tua dúvida. Se eu chego num lugar e ninguém me atende, é porque a gente é brasileiro, o problema é esse.
É,
mas esse é pensamento nosso lá, é ao contrário, né? Então o cara entra lá, ninguém atendeu também, assim.
É impressionante, cara. Eu assim, eu já tive umas experiências ruins no atendimento de empresas, para qualquer produto que seja. Eu fui comprar um PlayStation 5 lá, tava aquela escassez de PlayStation 5. E aí eu peguei, entrei numa lista de espera. E aí nessa lista de espera chegou uma época que me ligaram, falaram assim, olha, tá disponível, vai querer e tal. Aí no telefone mesmo a pessoa falou assim, olha, tem, mas a gente tá vendendo só um pack, com outro controle, com um jogo, com isso, com aquilo outro. Na hora que ele falou os itens, eu já vi que não era aquele pack que vem dentro da caixa. Eu já fiquei entendido que não era aquele pack que vem dentro da caixa, que alguns PlayStation vêm com esse pack. Eu peguei, rapaz, a empresa tá querendo fazer uma venda casada aqui comigo. Mas eu não vou falar que não quero não, vou falar que quero. Tô indo aí. Aí eu peguei, fui na loja lá, cheguei. Quando eu cheguei lá, o cara veio com o PlayStation pra fazer o cadastro. Então eu falei, olha, só vou querer o PlayStation controle, não vou querer as outras coisas. Eles falaram, não, a gente falou no telefone que sim.
Que era assim, que era assim.
E eu peguei e falei, mas se eu tô na fila, eu cheguei na minha vez e eu quero produto, eu quero só um videogame com um controle. Aí não, aí disseram que não, de todo. Aí eu peguei, tudo bem, eu vou comprar. Porém, fique sabendo que eu tô sendo obrigado a levar as outras coisas. Eu tô sendo obrigado a levar a assinatura da Plus, enfim, outras sim, coisas agregadas. Fechei o negócio, paguei, tudo certinho. Na hora de ir embora com os itens, eu perguntei assim, onde que é o livro de reclamação? Lá existe um livro de reclamação.
O PROCON.
É como se dizer assim, porque lá no livro de reclamação, você faz a reclamação, recolhe a carta e envia, e eles têm que responder essa carta. Eles têm que responder. Na hora já começou um movimento diferente dentro da loja lá. Né? E aí, veio um, veio outro. Aí eu peguei, veio uma moça muito educada lá, né? Uma menina, vamos dizer assim. E aí ela pegou, perguntou o que que era. Eu falei, olha, eu tô nessa lista já há muito tempo do PlayStation, eu não quero as outras coisas, não tenho interesse nenhum, só quero só o controle e o videogame, né? Eu não vou usar. E aí, então, já que eu fui obrigado a pagar, eu quero deixar registrado aqui no livro de reclamação. Aí ela pegou, fez uma ligação. Ligar pra algum diretor, alguém, não sei o que, falar, rapaz, esse rapaz aí, ele tá sabendo as coisas.
Dá pra ver.
Aí ela pegou e estornou a diferença dos valores todos, ficou só o videogame e o controle. Exatamente. E eu peguei e pedi um livro de elogio. No livro de elogio eu só relatei o atendimento da moça que solucionou o problema. O rapaz que me atendeu, eu cheguei nele e falei assim, olha, eu sei que a culpa não é sua, a culpa é da empresa que criou sempre esse jeito aí, né? Fique tranquilo que eu vou falar de você, eu vou falar da empresa aqui. Mas e de quem me atendeu com qualidade, eu vou falar com qualidade, que acho que é o mais justo, né? E acabou que resolveu. Mas era muito mais fácil a empresa vender o produto para aquele ali, que no meu caso, sem os agregados, vai pro próximo, é igual carro. Tem hora que eu vou vender um carro com muita qualidade, com muito serviço. Tem hora que não, e é mais um, né, DG? É mais um. Mês que vem,
muita gente
batida. É tipo isso, né?
Muita gente ganha um, ganha o outro.
E tem muito disso.
Tá. E voltando pro principal aqui, que eu acho que muita gente quer saber. É, vamos supor, eu quero ir para Portugal. Como eu faço? Quais são os passos que eu devo fazer?
Não
é
zero.
Difícil. Eu preciso do quê?
Assim, a minha experiência de ir para Portugal, eu até falo para as pessoas que não pode ser usada como uma base, porque as coisas aconteceram muito mais rápido do que eu imaginava para mim. Eu fui preparado para o pior, né? Eu me preparei psicologicamente, que acho que é o principal, é o psicológico. Financeiramente também eu me preparei para poder ir. E eu acho que é o mais importante nessa questão, é o financeiro. Se você tiver preparado psicologicamente e não tiver o financeiro, vai dar problema. Porque você tem que pensar o seguinte, tudo que você chega lá hoje é vezes 5,50. Na minha época foi vezes 7.
É.
Entendeu? É vezes 5,50. Então, se você vai tomar um café, é vezes 5,50. Se você vai comer um pãozinho, um cacetinho, é vezes 5,50.
Baseado no sentido.
Entendeu? É, então, tudo isso. E lá na frente, você vai ficar sem dinheiro e vai acabar afetando essa sua transição, sair do Brasil e ir pra lá. Porque o custo pra morar é uma das coisas que é mais caro. Eu falo pra todo mundo, pra morar é caro. Se você for sozinho hoje pro Porto, pra onde eu moro, você vai gastar aproximadamente 300 euros pra morar no quarto.
Um quarto?
Um quarto.
Como é que funciona? De
casa compartilhada.
Ah, isso que eu ia falar.
É uma casa compartilhada. Então você paga 300 euros, aí vai pagar ali dividido também a água, luz e etc. Mas 3 vezes, 300 vezes, 5,50.
Hoje.
É, então, fazendo uma matemática meia chula, dá R$1.500 por mês. R$1.500 por mês você mora numa casa, entendeu? Aqui em Brasília. Né? Então a pessoa tem que estar preparada para essa transição, porque você não vai pagar só o mês que você entrou, você vai pagar um mês que você entrou no quarto, vai pagar um calção. Então você vai dar duas vezes os 300 que você entrou para um quarto e mais 300 do calção. Mas vamos supor que você está mais preparado do que esses 300 porque você quer uma casa, porque você tem filho, ou é casado, você quer uma casa. No Porto você vai achar um T1, que é um quarto, 550, 600 euros. Aí a logística muda, porque vai ser os 600 que você entra, 30 dias, 600 de calção e 600 da saída, porque o último mês você tem que deixar pago também. Futuramente, quando você for sair, o último mês já está pago.
30 dias pago.
Então, você, só nessa brincadeira, você 1800. Já está deixando em 1.800 euros. Vezes 5,50, é o que eu estou falando. Então, a pessoa que está indo para Portugal, ela tem que ir muito... Eu digo Portugal, mas pode ser outro país, porque eu acho que os outros países também é essa média de preço. Se for cidade grande, talvez cidade pequena, eu tenho amigos que moram em cidade menor e o aluguel é muito mais barato. Mas é o que eu falo, pessoal, morou a vida inteira em Brasília, na cidade mais afastada, e hoje quer morar no centro do Porto. Mas eu fui para o centro do Porto porque tem mais oportunidade de trabalho. Tem mais educação, a educação é mais apurada.
É isso que eu ia perguntar, tem cidade bem perto de Porto?
Tem vaga,
pertinho assim, ou...
É 50 quilômetros, vamos fazer aqui, tipo, daqui em Sobradinho, talvez, né? 50 quilômetros de distância, você vai achar uma morada mais barata, assim. Só que aí vai ser um comércio, um transporte ruim, vai ser menos oportunidade de emprego.
Braço maior que
um time, né? Exatamente. Então, assim, pra mim, no meu planejamento, na minha saída, era importante eu estar centralizado. O importante para mim era eu chegar e estar centralizado. Para mim, o mais importante era isso.
Pelas oportunidades, né?
Exatamente. Consequentemente, foram surgindo as oportunidades de trabalho, tanto para mim, para minha esposa, escola, para minha filha. E atrelado ao ganho, eu vi que eu tinha condição de morar no Porto. Eu falei, vou continuar morando no Porto. Eu morava inicialmente, eu já fui direto para uma casa por 540 euros, né?
Que é o valor do Clio.
Que é o Clio. E aí, passou um período e eu comecei a ter que pegar uma casa maior, porque minha família é grande. Hoje lá em casa eu, minha esposa, dois filhos, minha sogra e a namorada do filho. Então somos seis lá em casa. E eu tinha que achar uma casa maior, porque na primeira casa era uma casa muito apertada. Eram dois quartos na época. Só que um 2 quartos, que podia ser um quarto, se brincar era 0 quarto, dividido, que era 2 quartos. Tão pequeno que
é. Era que de merda.
Aí eu comecei a pesquisar a casa pra mudar, já bem adaptado no trabalho, já bem adaptado na questão da educação da minha filha, comecei a procurar casa pra me morar 3 quartos. Foi aonde começou a minha dificuldade, porque demorou 6 meses para eu conseguir. Não é questão de achar uma casa, porque como eu já morava, eu só ia sair dali para onde eu queria ir. Basicamente era isso, não ia sair dali para um outro lugar só por sair.
Uhum.
Então eu comecei a pesquisar a casa. Só que quando eu chegava para alugar a casa, era cheio de regra, tinha que ter.
É isso que eu ia perguntar, é a mesma coisa aqui? Fiador e temas todo?
É, exatamente. Imobiliário. Só que o fato de eu não era residente no país ainda, não tinha um documento para estar legal.
Um preconceitozinho.
Tem um imposto de renda lá, que eles pedem, na hora que você vai alugar, eles pedem o imposto de renda. Como eu tava no meu primeiro ano ainda, eu não tinha. E aí sempre empacava no fiador. E aí eu já ia procurar casa de novo. E aí, então demorou 6 meses para eu conseguir achar uma casa. E foi curioso o caso, porque assim, eu não pedi ninguém para ser meu fiador. Porque acho que é uma situação delicada, né? Tem que ficar, é uma situação delicada. Eu estou num país novo, por mais que eu conheci muita gente, era mais ou menos muita pessoa do mesmo bar que eu, pessoas que tinham acabado de chegar. E aí eu peguei, estava no trabalho um dia, meio assim chateado, porque eu não estava conseguindo, achava a casa, mas não conseguia
os fiadores, enfim.
Enquadrar nas regras para conseguir alugar a casa. Aí eu conversei com o meu patrão e eu falei, pô, tô chateado porque eu não tô conseguindo arrumar a casa de jeito nenhum. Ele falou, por que eu não tô conseguindo um fiador? Aí ele falou assim, vamos ser seu fiador então. Eu não pedi pra ele ser meu fiador, ele se ofereceu pra ser. Aí eu olhei lá nas pesquisas das casas e vi uma casa, 3 ruas do meu trabalho.
Sim, padrão.
Três ruas do meu trabalho.
Tá pé a pé.
Exatamente, eu vou a pé todos os dias. Aí fui no senhorio, que a gente chama de senhorio, quem tá alugando a casa, né? E aí conversa vai, conversa vem, eu falei, rapaz, eu trabalho aqui do lado. Pra mim ia ser fenomenal se fosse pra mim. Aí, no meio dessa conversa, ele falou assim, eu trabalho com o pai de um dos donos. Eu falei, não é possível. Aí, contudo, ele falou assim, eu vou fazer o seguinte pra você, eu vou fechar contigo e nem vou colocar fiador.
Olha aí.
Rapaz, demorou 6 meses que eu não tenho fiador. Agora que eu quero usar alguém.
E se não, não bota o fiador.
Agora eu alugo aqui, pode colocar aí, onde é que ele assina. Aí o cara, não precisa não, pô, aqui conheci.
Mas enfim, aí eu consegui essa casa, uma casa muito bem distribuída.
Tá até hoje?
Minha família, tô lá. Mas é 900 euros que eu pago de aluguel.
E quanto que é uma casa lá, mais ou menos?
É bem pra comprar, né?
A que você mora, por exemplo?
350 mil euros. A casa que eu moro.
O que é considerado barato, a gente tá falando por ganho. Porque uma casa aqui de 200 e poucos mil é da Caixa. Essas pequenininhas. É. A que tá deve ser boa, né?
É uma casa num bairro nobre, como se
diz. É isso que eu tô te falando.
Mas 350 mil é muito dinheiro, cara. Não é muita grana. Dá pra fazer muita coisa aqui no Brasil com 350 mil convertido, né? Vamos dizer assim.
Não, convertido você tá rico ali.
Mas assim, pra nós é. Pro ganho que a gente tem lá hoje.
É muito ainda.
Não, assim, é um preço acessível pra nós, entendeu? Assim,
são gente, 6 pessoas, não?
Somos 6.
Todos trabalhando?
Não, minha filha não trabalha.
Minha filha pequenininha.
Ela é pequena, tem 7 anos, né? Inclusive, um beijo pra minha filha, tô muito saudade dela. Logo eu vou estar lá. Viu? Minha esposa também. Logo eu vou estar lá.
A Jaque, né? Um abraço.
E aí, enfim. Mas cara, tô muito bem adaptado lá. E assim, então eu falo pra todo mundo que tá indo, se prepara financeiramente, se prepara psicologicamente, porque é uma transição muito difícil. Tem gente, eu já vi pessoas ir sem dinheiro e dar certo. E eu já vi pessoas irem com muito dinheiro e dar errado. Entendeu? Dá errado. O principal motivo do dar errado é o sonho ser só de um.
Ah,
marido e mulher. O sonho é só do marido. Um exemplo.
Uhum.
Marido e mulher, o sonho é só do marido. A mulher vai porque o marido quer ir. Chega lá, o marido logo arruma emprego.
Não quer ela poder dar ré, dá.
Não. Aí o marido arruma emprego. E a mulher fica em casa. Só que ela fica em casa, não tem um amigo, não tem um vizinho, não tem, tem com quem conversar, não tem com compartilhar a vida, nem nada. Entrando numa depressão ali, numa ansiedade.
Então, porque como eu te falo do choque cultural, é isso, né? No Brasil o povo é muito calorento, né? Lá é mais frio. Pra fazer uma amizade dá um trabalho, então.
O relacionamento social lá é muito pequeno.
Ou muito reservado, né?
Muito. Eu tenho amigos portugueses, mas não são amigos que frequentam minha casa, por exemplo, né? Os que frequentam minha casa são os brasileiros, né? Tipo isso. Basicamente é isso. Porque os portugueses, você fala, eles falam... Ah, não vou ficar com a minha família, eles são mais assim, entendeu?
Nesse caso.
É impressionante. Cara, Natal e Ano Novo lá, não sei se foi porque na primeira vez que eu passei, já passei 2, né? Você olha na rua, você acha que não é possível que isso aqui é Natal. Porque normalmente você olha, no Brasil tá todo mundo na rua, movimento, e etc. Lá, fechado, jantou, cama, vai dormir cedo, não tem essa.
Tem fogos, nada dessas
não coisas. Tem, porque lá no, na época de final de ano, no inverno, né, vamos dizer, lá europeu, anoitece muito cedo. Então lá, 5:30 da tarde, já tá à noite.
Então,
né?
A felicidade dorme junto com eles. A felicidade dorme junto com eles, então, né? Que alegria danada e tal.
E já no verão não, agora quase 10 horas da noite ainda tá anoitecendo. Então,
nossa, né? Diferente assim?
É.
Aqui quase não difere, aqui você... A diferença é muito pouca aqui.
Tá 9 e pouco da noite, tá começando a anoitecer no verão, né?
Como é que pode, é no mesmo lugar? É isso que tá falando, né? Porque aqui no Nordeste amanhece cedo e escurece cedo. Mas aqui é normal, o tempo todo, centro-oeste.
Mas é porque a localização geográfica, tudo isso, né? Conta muito,
e,
né?
E questão de documentos?
Isso,
a documentação, assim, por que Portugal foi uma decisão... Teve uma série de fatores que fez com que Portugal fosse fundamental na minha decisão. Porque inicialmente eu pensava nos Estados Unidos, sendo bem breve, mas Estados Unidos, a questão da adaptação do idioma, mais por conta dos meus familiares, era o que me preocupava. E como o meu fator não era só o dinheiro, tinha a questão da educação e da segurança, que em Portugal já oferece isso, eu falei, vou para Portugal porque o idioma vai ser fácil de ser resolvido, essa questão. Né? Em relação à documentação, Portugal é um dos países mais flexíveis para brasileiro conseguir se legalizar no país. Se você se enquadrar dentro das normas que eles pedem, e se você for uma pessoa do bem, né, também, porque eles acompanham, né, essa trajetória do imigrante, porque a gente tem que ter um nada consta criminal, né? A gente tem que ter um nada consta criminal. Então, se você tiver alguma coisa aqui no Brasil, basicamente, eles já vão ficar sabendo, né? E aí, então assim, a mão de obra, eles precisam muito da mão de obra. E como o brasileiro já é o mesmo idioma, eles facilitam a questão da adaptação. Nesse meio tempo que eu tô lá, eu fiz a manifestação de interesse de morar no país, só que a lei portuguesa mudou algumas regras para quem é de mesmo idioma, facilitando, acelerando o processo. Consequentemente, eu consegui minha documentação legalizando no país mais rápido.
Já saiu?
Já saiu, já estou legal no país.
Engraçado.
Tem uma validade, assim, renova, até ficar definitivo, né? Mas ele me permite eu poder vir no Brasil.
Mas tem um prazo já? Dessa renovação?
É normal? A primeira, um ano, eu fiz a minha. Aí, um ano. Renova, vale por 2 anos. Depois passou os 2 anos, renova por mais 2 anos. Aí depois de 5 anos.
Definitivo.
Fica definitivo, aí você dá entrada na cidadania portuguesa. Aí eu já posso morar em outros países da Europa, já com a cidadania.
Tem custo esses documentos?
15 euros.
15 euros?
É.
Dá muito dinheiro aí.
E quais são as... Você falou que precisa de mão de obra, né? Então, quais são os empregos que mais você acha que precisa lá? Para alguém que está com interesse e tal, e não isso?
Deixa eu ver se é verdade. É a mão de obra que o cara não quer fazer lá? Tipo, jardineiro?
Sim, muito. O que que acontece? O português em si também é imigrante. Porque como Portugal é um dos países com um salário mínimo, um dos menores da Europa, e quem é europeu pode morar em outro país da União Europeia.
Uhum.
Então ele acaba indo para a Bélgica, ele vai para Luxemburgo, que paga muito bem, né? E a educação portuguesa ensina você a falar inglês, por exemplo. Então para eles é uma facilidade, porque você estudou, aprende a falar inglês
e vai embora
para outro país. Então o português sai de Portugal para ter um ganho nos outros países, Luxemburgo, França, Alemanha, enfim. E acaba que fica nessa escassez de mão de obra dentro de Portugal. Os velhos não saem, ficam em Portugal e fica esse vago no meio. Então tem muita vaga na construção civil. Quem trabalha com construção civil
precisa,
vai ganhar dinheiro lá. É, a área de restauração, que é a alimentação, né? Vamos dizer, restaurante, precisa muito. Só que você trabalha nessa área 40 horas semanais. Nenhuma hora a mais nessa questão. Trabalhar as 40 horas fora isso é hora extra, tem que pagar, né? Então, tem muita mão de obra para esses serviços que as pessoas não querem. Até aqui as pessoas não querem. Só que aí é a questão. Aqui eu falo muito isso. Você trabalha aqui de garçom. Então, talvez garçom não, porque garçom ganha uma participação.
Né?
Mas vamos supor que você trabalha na cozinha limpando prato. Aqui no Brasil você não quer, porque... Não é porque o emprego não é digno, é porque o ganho é pouco. Porque você vai para esses países. Porque você vai para esses países lá, como que é pra lavar prato? Ah, eu tô pagando 850 euros. Bota aí. Bota aí que eu quero, 850 euros, né? Então acaba que as pessoas aceitam. E aí, consequentemente, você vai estudar uma possibilidade de você ter uma outra profissão, né? Melhor.
Enquanto você junta um dinheiro.
Agora, quem tem alguma formação, alguma profissão aqui, tem chance de dar muito certo lá. TI, área de tecnologia, ela ganha muito bem. Muito bem.
Vendedor de carro ganha muito bem lá.
Só que tem a questão, só que tem que estar disposto a encarar o preconceito, né? É, eu falei. É. Porque lá na empresa eu sou o único vendedor brasileiro, por exemplo. No dia que eles foram me contratar, no dia que ele me contratou, ele me falou durante a conversa, a entrevista, vamos dizer assim, não foi minha entrevista porque foi uma abordagem, eu parei dentro da loja e comecei a conversar, né? Ele falou que não contratava brasileiro.
De jeito nenhum.
É, mas só que eu vendi o meu produto para ele.
Foi brasileiro. Me vende a sua caneta.
E aí entrei na empresa, mas tem muita mão de obra, tem muita mão de obra, cara. O cara quer...
Tem uma oportunidade, né?
Tem muito trabalho. E acaba o que acontece. Você vai trabalhar lá para uma determinada área, aquela empresa presta serviço para uma empresa na França. Eles pagam sua estadia na França para você trabalhar lá na França. Então, você aluguel, tudo, alimentação, eles pagam tudo, você recebe o salário limpo, volta para Portugal, fica uma temporada para Portugal, vai para a França de novo. Então, acontece muito isso.
Sim, massa, hein?
Né? Então, é uma experiência muito boa, foi uma decisão muito acertada no meu...
O passaporte é difícil?
Passaporte, não. A passaporte, você entra no site, emite o boleto, faz o cadastro, emite o boleto, efetua o pagamento do boleto, 48 horas você agenda a emissão do passaporte.
Tem uma entrevista?
Não tem entrevista. Não. Você chega lá, passaporte, você demora uns 10 dias, talvez, para você ir. Chega lá e vai te recolher seus dados da biometria, tu vai assinar o documento e tá pronto. Chega na sua casa, eles te ligam, te avisando que chegou. Aí você vai lá retirar. Agora, em Portugal não tem visto ainda.
Isso.
Vai entrar. Porque a partir do ano que vem, vai existir uma norma para entrar na Europa, né?
Como faz para...
ETIAS, né? Chamado ETIAS. Então, você vai ter que emitir um certificado online. Não vai ser como tirar um visto sem entrevistado.
Mas todo mundo que entra lá tem que dar um porquê de que está entrando no país?
Tem. Tem que entrar no país, você tem que estar...
Estou turistando.
Se você for como turista, você tem que comprovar financeiramente que você tem condições de estar lá, você tem que ter reserva de hotel, você tem que ter um seguro viagem, você tem que ter...
Não sei, um mendigo lá, mas... Eita, não conseguiu nada, vai ficar na rua.
Mas quando a pessoa está com o mínimo de... financeiramente preparado, pelo menos o mínimo.
O que você chama de mínimo? Para deixar bem claro para o pessoal que está.
Quantos mil euros?
É um valor. É porque, assim, né? O que eu chamar de mínimo não é uma regra, né?
Então,
que
eu falo. Por baixo, assim.
Porque eu já vi pessoas com menos, entendeu? Então. Já vi pessoas com mais não darem certo, mas por pessoa, talvez uns 2 mil a 3 mil euros. A pessoa consegue já fazer qualquer coisa ali para não passar uma raiva, vamos dizer assim.
E tu acha que quanto por mês? Pra viver assim, que nem tu falou, pra não passar raiva. Os 3 mil dá pra ficar quanto tempo?
Uns 3 meses, talvez.
Então é mil por mês você tem que ter pra ficar.
É porque no primeiro mês você gasta muito, essa é a verdade.
Aí tu falou que tem uns calção, que lançou.
Tem uns calção e outra coisa, você chega no frio, você vai ter que comprar roupa, não tem jeito.
É mesmo?
Não
muito
tem.
Frio lá? Quantos graus faz lá no frio?
Zero.
É mesmo?
Ah, foi por isso que eu te perguntei de moto. Eu falei, moto lá é barato. Ele falou, quase ninguém usa porque é o frio, quem é que vai andar de moto no frio?
Zero. Então, assim,
mas é direto, frio direto?
Não, tá verão agora.
Dá muita geada, neve? Eu nem sei como é que é
Portugal. Alguns pontos de Portugal dá neve. Onde eu moro não dá neve. Mas alguns pontos dá, chega a fazer menos 10, algo do tipo assim.
Né? É surreal, né? Um zero grau é horrível, né? Tu que é acostumado aqui?
Quando eu tive
o primeiro contato
com o frio foi na França. Porque eu primeiro fui pra França. Realizei o sonho de conhecer a Disney, etc. Já tava ali mesmo, falei, vou logo fazer esse
tour.
Esse tour aí. Cheguei no aeroporto, desci. Aí no aeroporto, assim, eu vi o clima assim, mais agradável. Falei, pô, né? Será que é esse frio aqui? Se fosse aqui agora.
O pessoal tá reclamando
esse frio aí. Esse aqui eu já aí, tive no câmera.
Aí eu fui no aeroporto, tava andando, falando. De repente, na porta do aeroporto, abriu assim, né? Tá? Parecia que tava dando um tapa na minha cara. Mas eu abri mala, pega casaco.
Toma!
Frio de doer a espinha mesmo, assim, só. E eu tô falando de zero, não tô falando nem de menos 10, hein? Tipo, cara, isso.
É surreal, né?
Muito frio mesmo, cara. Muito frio mesmo. Só que já no segundo inverno eu já achei. Tava fazendo praticamente as mesmas temperaturas, só que eu já não tava sentindo mais, talvez por estar acostumado.
Ah, começando a acostumar.
Mas é pra quem chega, é pancada.
E esse teu tour? Que a gente para pra pensar, a gente vai pro Nordeste, a gente é de Centro-Oeste vai pro Nordeste, gasta uns 8 mil. Vai de carro e tal, se for de avião, gasta dependendo da estadia e tal. Tu fez um tempo lá, não fez?
Eu fui pra França, fiquei 6 dias na França, aí conheci Paris toda, né? E fui pra Disney, que é em Paris, assim, mas pega um metro, a gente chama de metrô de metro. E aí vai um pouco mais, uns 40 quilômetros, talvez. Já para na porta da Disney, faz o que tem que fazer na Disney e volta de metro de novo, né? E aí, nesses 6 dias, conhecendo, eu devo ter gastado uns 1.500 euros para 4 pessoas. Eu devo ter gastado nessa faixa. Mais ou menos isso, talvez. Só que a alimentação basicamente era McDonald's, cara, não tem jeito. Porque tu chega no restaurante, não tem a figura do que você quer comer, tá escrito o que você quer comer, né? Não tem a figura, aí você olha, em francês. Aí o garçom já te apressando aqui do lado, né? Quer pegar nem um tradutorzinho aqui do lado.
Quero ver o pato aqui, vai ser o que Deus quiser.
Aí ia pedir um prato de comida, achava que era uma coisa de gota.
Caramba,
no McDonald's, tu olha lá, aquele ali, ó. Tá tudo certo.
Restaurante brasileiro, difícil?
Aí na França, o que que aconteceu? Foi curioso o caso, eu cheguei na França, e aí, na hora do almoço, aí eu passei na porta de um restaurante assim, e aí eu olhei pra dentro do restaurante, aquele menu escrito assim na porta, uma plaquinha que eles põem no giz ali. Aí eu, agora, o que que será esse prato aqui?
Bife.
Não, aí eu discutindo, conversando com a minha esposa sobre o que a gente iria comer, o atendente, o dono do restaurante, estava abrindo a porta assim e ele falava português. Ele era francês, mas ele falava português. Aí eu, senhor, obrigado que alguém falou português ali. Eu, rapaz, eu tô querendo arroz, bife, batata. Eu falei, eu vou fazer um prato aqui pra você, que a gente entrou lá no restaurante.
Toda vez que vai lá agora, tem que passar lá.
Mas não é igual a gente, que é arroz, feijão. Você olha pro prato da galera, tem muita batata, sabe? Sei lá, não é um menu igual, entendeu? Assim, você... Não, vou pedir isso. Pô, na Espanha também, essa experiência é ruim, zona de alimentação, mas na Espanha dá pra entender um pouco mais.
E a comida de Portugal é boa? Boa não, é muito diferente. Nossa.
Tem muita comida diferente. Tem muita comida diferente. Só que, assim, com o tempo você vai provando.
E o bacalhau?
Bacalhau é uma das coisas que eu menos como lá.
Tradicional, né?
É tradicional, mas eu como pouco, né? Eu gosto muito da francesinha. Depois vocês pesquisem no Google. Joga a imagem aqui pra nós da francesinha.
A francesinha
é uma comida típica do Porto. É, cara, pra descrever é complicado, mas molho de cerveja, tem molho de cerveja em cima de um pão de forma, com carne, presunto, queijo.
Vem tudo em um. É o dogão lá. É o podrão de lá.
Mas é pancada, é pesado. É uma coisa assim que você come e você fica
satisfeito.
Exatamente. Tem que tomar cuidado. Quem tiver o sistema digestivo mais leve. Porque tem pimenta, né?
Aí,
tem pimenta.
É um trem massa. Forte.
Aí é forte pra caramba. Eu gosto muito. Francesinha. Olha, engraçado que eu cheguei aqui, eu fiquei de pesquisar pra ver se tinha algum restaurante aqui que vende francesinha aqui. Não lembrei.
Eu lembro de falar aqui, não deve ter.
É o nome Brasil. É a comida típica de Portugal, o nome é francesinha, né?
Não, Brasil é capaz de
pizza, hambúrguer, essas coisas.
Mas não é igual. Hambúrguer talvez. Alguns as pizzas daqui é mil vezes melhor.
É mesmo? É,
a portuguesa aqui é boa, mas não tem, né?
Achar pizza boa lá. Eu prefiro a pizza do mercado que a gente compra.
Que tu vai e põe pra.
Que é 2,50. 2,50 a pizza no mercado.
Dois tamanhos.
E aí, a gente come lá, mas a alimentação eu estou muito bem acostumado. Tem muito prato português que eu aprendi a comer. Eles comem muita sardinha.
Mas tu consegue comprar arroz, feijão normal lá? Ah, então você vive brasileiro lá. Na tua casa tu vive brasileiro.
Só que o arroz lá que eu compro é o basmati, que eu não conhecia até chegar lá. É um arroz bem fininho mesmo, ele é bem fininho.
Mas tem gosto do nosso.
É o mesmo gosto, mas você faz ele muito mais rápido, porque ele é fininho, entendeu? E a vida nossa como é corrida lá, ganhar tempo é importante, né?
Tempo é dinheiro, né?
E o feijão, na grande maioria dos mercados, já é cozido, já. Já é latado. Você só tempera, põe no fogo.
E é bom?
É bom.
Coisa.
É bom, feijão é bom. Feijão manteiga é como se fosse o carioca, cara. Manteiga lá.
É excelente. Então para uma recomendação para ir para Portugal ou qualquer outro país, é estudar sobre, ter uma boa cabeça, né? E um dinheiro.
Rapaz, cara, mas tem situações adversas também, cara. Lá, se você não se... Como eu falo, se não trabalhar a mente, você acaba...
Soltando,
né? Exatamente, porque o que eu digo muito para as pessoas é... Quando eu falo digo muito para as pessoas, o que acontece? Eu nunca fui blogueiro,
mas
eu comecei a fazer... Quando eu cheguei lá, as pessoas me pediram muito para gravar. E aí eu comecei a gravar um, gravou outro, coincidentemente. Eu encontrei um brasileiro muito famoso, ele tem mais de 200 mil pessoas no Instagram, no YouTube. Portugaiano é o nome dele. Ele pegou e encontrei na rua, cumprimentei, pô, assisti seus vídeos e tal. Ele pegou e falou, rapaz, eu vou fazer uma live aqui. Você não quer participar da minha live? Aí eu participei da live dele. Nesse meio tempo, toda hora ele falava no Instagram. Eu ganhei uns 2 mil seguidores por causa dele.
Caramba.
Porque as pessoas queriam saber como era a vida de uma pessoa que acabou de chegar.
É.
Entendeu? E aí, nessa eu comecei a ajudar muita gente a chegar lá.
Ah, é.
Muito. Já ajudei para mais de 100 pessoas a chegar lá.
Fácil, né?
Exatamente. Oi. Só que já teve pessoas que chegou...
E voltou.
Porque a cabeça estava muito fraca.
Ah, entendeu?
A cabeça estava muito fraca, não se adaptou. Não tinha coragem de sair na rua para procurar emprego.
Pessoas também, né?
Entendeu? Mas é aquele negócio, por isso que eu falo, você não pode se basear pela experiência dos outros, tem que ir pela sua coragem, a sua vontade de chegar lá.
E para ser deportado, um exemplo, se o cara fez uma merda, ele é deportado?
A questão de deportado acontece muito já na chegada no aeroporto, é o que acontece mais, né? Depois que você tá lá dentro, acho que pouquíssimas vezes, tipo, uma balada, o pessoal entrou, o CEF entrou e pegou algumas pessoas. Mas
pega mais por ilegalidade de estar no país ou por confusão?
Documentação ilegal, né? Documentação ilegal. Mas hoje já não... Hoje está mais fácil. Você chega lá, você já consegue logo se legalizar num curto espaço de tempo. Antigamente levava mais tempo, 3 anos talvez.
Não é bagunçado, mas também não é bicho de sete cabeças, né?
Se você estiver trabalhando certinho, com emprego, contrato de trabalho, morando, tudo certinho, eles não vão te deportar, a verdade é essa.
Eles precisam, né?
É, agora tá sem trabalho, tá sem tudo, amigo, esse aqui é problema pra nós. Aí, esse daí já vai sofrer um pouco mais. Mas eu aconselho, assim, quem tá numa vida muito difícil aqui no Brasil, quem tem uma vida estruturada aqui, continua aqui. Quem tá numa vida difícil aqui, tem a condição de ir para lá recomeçar, vai. Vai, porque a qualidade de vida é diferente, meu. É diferente.
É outro, né?
É.
Então, para você que está querendo aí mais informação sobre como chegar em Portugal, como se virar lá, então o Insta dele a gente vai colocar aqui.
Ele ajuda, viu?
Como você falou que já ajuda o pessoal.
Ajuda. Eu posso demorar um pouquinho para responder.
Mas,
mas a gente responde todo mundo.
Aí você dá uma olhada lá, acho que tem umas dicas boas.
Vê os vídeos dele, o cara é bom. Ele é sacanagem, mas ele é bom. Ele é um país de turista, assim. Eu acompanho os vídeos dele, acho sensacional. O país é muito bonito.
É, né?
Eu não vejo que posta um negócio feio lá. Deve ter lugar feio, mas tu não...
Não, mas
você tem coragem.
A vez que eu dei a volta na madrugada lá, o lugar à noite é escuro.
É escuro, mas estava bonito.
Tava histórico, né? Você olha um país bem antigo, assim.
Ele é.
Lugar bonito que ele tava andando, pô. E eu com medo dele ser assaltado. Eu com medo em casa e ele lá andando.
De noite.
É, pô.
E assim, você tem a oportunidade. Você nunca vai deixar de ser turista morando lá, a verdade é essa.
É, né?
Porque você sabe que você vai querer conhecer uma coisa nova.
Que aqui tu já...
É, então, por exemplo, eu moro no Porto, estou a 5 km da Espanha.
Nossa.
Pô, pega um carro, vou aqui na Espanha, passo o dia na Espanha e volto para casa.
Caramba.
Entendeu? Então vai na Espanha, já fui em Madrid, já assisti jogo
no Real Madrid.
Era um sonho que eu tinha, conhecer o estádio. É muito acessível. Passagem de avião é muito acessível. Tudo é mais acessível do que aqui para o ganho, entendeu?
Entendi.
Qualquer um consegue pegar um dia de folga, qualquer, compra uma passagem de avião, vai ali na França, passa, se quiser passar um dia para o outro na França, volta, entendeu? Então, essa é, para mim, é o que é mais impressionante nesse meu período que eu estou lá. E a gente está muito, muito feliz lá. Minha esposa não quer que nem a passei, só para você entender.
E aí, no caso, você consegue vir quantas vezes quiser? Do jeito que você está lá? Tipo, tu veio agora, a gente vai voltar.
É, eu vou, assim, não é barato pra vir.
Não, eu digo mais se tu tiver condições.
É, mas se eu tiver condição, não tem nada que me impeça. Não tem nada que me impeça. Eu já tô legalizado, então não tem. É só questão de logística mesmo.
Tem financeiro. Ah, massa.
Exatamente.
Massa, então ele é sempre bem-vindo. O Brasil tá aqui direto. Até porque seus pais moram aqui, né? É um ruim a saudade que eu tava te falando mais cedo, né? Que é uma das coisas que atrapalha o psicólogo da pessoa, né?
É um dos motivos. Eu vim por conta. Eu não sabia quanto tempo levaria para me legalizar. Acabou que me legalizei rápido até. Achei que foi rápido. E a minha preocupação maior nessa vida da imigração aí foi em função de quanto tempo levaria para eu ver meus pais novamente. Como minha documentação saiu, eu falei, pô, eu já vou logo para. Esse peso eu já tive na minha consciência.
No caso, você deu certo, né? Você foi um caso que deu certo. Na sua opinião, de 1 a 10, quantos dão certo com você?
Pelos que tu acompanhou até agora?
7 para 3, quando dá errado, 3 dá errado e 7 dá certo.
É, né?
Tô vendo. É porque que eu falo? Se a pessoa tiver mentalmente trabalhada para isso, se for o sonho do. Se for que a maioria vai de casa, na verdade, tem que ser o sonho dos dois. Se for o sonho só de um, a chance de dar errado aumenta aí...
Para nove.
Talvez. Porque quando é o sonho só de um, só você está enxergando aquela possibilidade. Você tem
aquele canto e tal.
É, aquela possibilidade. A outra pessoa está vivendo o seu sonho, entende? Tanto que quando meu filho foi depois, eu fui primeiro, meu filho foi depois. Eu falei para ele, você quer realmente vir para cá? Porque eu não quero que seja o meu sonho, eu quero que seja o seu. Ele falou, quero. Eu falei, então vem. Porque senão você fica aí no Brasil, tem um apartamento aqui, ele continuar morando no apartamento, sem problema. Mas ele falou que foi, tá lá, tá feliz da vida primeiro. Também. É, exatamente.
As portuguesas são bonitas, mas enfim, também é o negócio. É outro mundo, né?
É outro país. Como é que funciona a balada? Eu sei que você não é disso, mas acho que você vê como é que é lá.
Não, ele curtiu um pagode, entretenimento, foi uma coisa rara lá, né?
Eu gosto de ir com uns pagodes.
Mas é raro lá ou tem um lugar já, ponte do pagode? Não,
tem um lugar chamado Gaia. Vila Nova de Gaia, né?
Que é. Paulo no Pagodão.
No Porto é assim, tem um rio que corta Porto de Gaia, né?
Uhum.
E a Ribeira, onde tem a ponte, onde é um dos pontos mais turísticos ali. Aí tem um lugar chamado The View lá, então. Um barzinho. Sempre tem um pagodinho rolando lá. Mas só que é aquele negócio. O que eu falo muito com as pessoas, o pagode que rola lá é diferente do daqui, porque Sim. O daqui o cara vive da música, de lá não. É o engenheiro, é o pedreiro, é o do terreno que se juntou, sabe tocar o instrumento e vai cantar. É mais ou menos isso. Um ou outro talvez vive só da música lá, mas a maioria trabalha. Né?
Massa, é hobby.
É mais
pra passar um hobby.
Mas é muito da hora, cara. Se diverte, vê muito brasileiro. Tem muito brasileiro lá, tem muito brasileiro.
Mas é o que eu imagino, porque se de 10, 7 dá certo, tá enchendo.
Exatamente.
É muito bom.
Bom, gente. A gente vai ficando
excelente,
por aqui.
Excelente, excelente. Se vocês têm dúvidas, como você falou.
Mais uma vez, o Instagram dele está aqui, né? É, procurar saber. Eu acho que você também dá dica não só para Portugal, mas para outros lugares ou só para Portugal?
É mais pelo
menos. Assim, é a vida do imigrante. Eu pode usar essa minha experiência para uma outra Sim. situação, né? Uhum. Mas assim, para se quiser ter um conhecimento de como que é, o que eu fiz, como eu me preparei. Qual foi a dificuldade que eu enfrentei? É fácil da gente estar conversando sobre
daqui
isso.
Daqui uns dias vocês vão ver o curso dele, que vai estar assim.
É.
Ou que agora.
Não, mas eu já comprei um curso, quando ele vai falando nos blogs dele, mas não existe. Tudo bem?
Inscrição gratuita.
Inscrição gratuita primeiro.
Rasta pra cima.
Vai fazer uma live agora, quatro dias se ensinando como sair do Brasil. Vai ser totalmente grátis. Você não vai cobrar nada.
Mas excelente que você tenha vindo, é um prazer.
Eu que agradeço. E
toda vez que você vier aí, você tá aqui. Você sabe disso.
Quando você já vem, já dá um upgrade nas ruas.
Que é tua casa e quanto mais tempo você passar lá, mais.
Eu só agradeço o convite de vocês aí. Realmente, eu fico feliz em ver o progresso do programa. É uma coisa que. É. Eu venho acompanhando já há algum tempo, eu vejo a luta do Oliveira desde as primeiras gravações aí. Enfim. E desejo todo sucesso para vocês, tenho certeza que vão alcançar voos gigantes.
Amém. Estamos aqui para isso, né?
Nossa, bom demais.
E aí ele vai voltando cada vez mais em casa e é isso aí.
Fazer um review, né?
Sim.
Review. O que deu certo e o que deu errado.
E é isso aí.
Queremos agradecer ao Jorge Rasp.
Jorge Recife, que cedeu aqui o Instituto Edilene Nascimento,
Que você é tem móveis, aqui. Decorações, tá passando aí na tela também?
Também tem várias coisas aí baratas para você que quer decorar a sua casa, é só entrar aí e ir lá.
Lembrando que o Instituto agora vai começar as obras, vai começar a funcionar, vai ter aula de inglês, vai ter dança,
música,
já vai começar a funcionar aqui, show. Então... Pessoal que tiver afim, é de graça, viu, gente? É totalmente de graça mesmo.
Só se inscrever aí e participar.
Tá bom? E a gente fica por aqui, gente. Agradeço de coração por você ter
dado. É o The Rocha.
É, o The Rocha estava aí com uma agenda apertada. A gente veio gravando numa segunda-feira, a gente está acostumado a gravar no domingo. Foi numa correria.
Violenta. A gente entrevistou o Felipe Rocha, agora o Helder Rocha.
Helder Rocha.
Isso foi muito agora.
Tá com a minha família. É totalmente importante. Mas é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.
Até mais, gente.